Bem, no programa de hoje temos um convidado muito especial aqui nos nossos estúdios da Rádio SBS, o senhor Carlos Páscoa. Ele é da Assembleia da República de Portugal, deputado pelo Círculo de Fora da Europa. Tudo bem, senhor Páscoa? Bem-vindo à Rádio SBS.
Ok, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Mais uma visita a Sydney, à Austrália, começando por Sydney, depois vou para Adelaide, Melbourne. Mas é sempre uma honra estar por aqui, visitar os nossos portugueses e também os brasileiros que estão juntos, normalmente convivem muito. É sempre um prazer e uma honra estar por aqui.
Obviamente, eu tenho que começar perguntando como que o deputado do Círculo Fora da Europa tem sotaque carioca.
Bom, eu nasci em Portugal, na região da Figueira da Foz, e fui para o Brasil com 15 anos. E morei no Rio de Janeiro por 37 anos, então eu sou um luso-brasileiro.
E como é que foi essa volta a Portugal?
A nossa eleição pelo Círculo de Fora da Europa, nós temos no Parlamento Português 230 deputados e desses 230 temos dois que representam as comunidades portuguesas de fora da Europa, ou seja, os quatro continentes. Então, eu, como era residente no Rio de Janeiro, e uma das maiores comunidades de fora da Europa é exatamente a comunidade portuguesa do Rio de Janeiro. Na altura, eu tinha, enfim, uma amizade com o atual presidente da comunidade europeia, que era o Dr. Durão Barroso, tínhamos muito contato, e ele, quando se candidatou a primeiro-ministro, nos ofereceu um lugar na lista para que indicássemos alguém do Rio de Janeiro. Na altura, ele queria que eu fosse candidato, não pude ser candidato. Entrou uma outra pessoa, mas não se adaptou. E aí, na eleição seguinte, ainda residindo no Rio de Janeiro, decidi me candidatar, ganhei a eleição. Aí tive que assumir em Portugal. E voltei, então, em 2005 para Portugal para assumir o meu lugar na Assembleia da República.
Em Lisboa.
Em Lisboa.
E como é que foi essa adaptação, depois de passar praticamente a vida no Rio de Janeiro, a volta a Lisboa?
Olha, não é fácil, porque são, apesar de eu ser português, mas a minha grande formação foi no Brasil. São culturas um pouco diferentes, o Brasil é um país muito mais aberto, mas, enfim, as pessoas muito mais liberais, Portugal mais fechado, e entrei num círculo, que é o círculo da política, onde é mais fechado ainda. O início teve, enfim, alguma dificuldade, mas depois, utilizando o jeitinho brasileiro que aprendi lá no Rio de Janeiro, a coisa funcionou muito bem e hoje estou completamente adaptado. Adoro viver em Lisboa e tenho o privilégio de todos os meses visitar o Brasil e
isso
o Rio de Janeiro.
Isso quer dizer, a ponte aérea funciona, né?
A ponte aérea funciona, então eu ainda me sinto em casa, apesar da base ser em Lisboa.
E Lisboa-Rio, quantas horas é o voo?
10 horas.
E qual é o objetivo da sua visita aqui à Austrália agora?
Bom, a visita é manter o contato com as comunidades, da situação da comunidade, os problemas que temos, a chegada dos novos imigrantes, desses jovens que não, enfim, formados, já outro tipo de pessoas, mas que, enfim, pela falta de oportunidades hoje em Portugal e na Europa, muitos procuram a Austrália. Quem são esses jovens, de onde vêm, qual é o objetivo deles, perceber quais são os problemas e ajudar a resolver esses problemas quando é possível. Está aqui a senhora Consul também, a Sofia Batalha, que está fazendo um trabalho fantástico aqui em Sydney, como fez em outros lugares onde já a conheci o seu trabalho. Nesse ponto, vou tranquilo, porque sei que estão, a nível de consulados, estão bem atendidos, o que não é a norma na maioria das comunidades. Mas aqui estou tranquilo nesse aspecto, no sentido de facilitar um pouco mais a vida dessas pessoas. A nível financeiro, infelizmente, hoje Portugal não tem condição de, enfim, de interferir muito nas comunidades. Mas prestando bons serviços, orientando as pessoas, investindo no ensino do português no estrangeiro, que é isto sim um assunto importante. E nesse ponto demos até aqui um avanço, temos hoje já uma coordenadora para o ensino do português aqui, que era uma reivindicação antiga da comunidade, que eu batalhei muito por isso. Nós temos que intervir e ajudar com essas atitudes, não propriamente com cheque, porque isso está difícil.
E eu sei também que o senhor foi o criador do Grupo Parlamentar de Amizade Austrália-Portugal.
É um grupo oficial que existe no Parlamento, é um grupo de 11 deputados, foi a pedido do então embaixador da Austrália em Portugal, uma vez que existia aqui na Austrália organizar o mesmo grupo em Portugal. O presidente é a presidente do Partido Socialista, que é a deputada Maria de Belém, uma pessoa muito conceituada e ativa, mas na próxima reunião que formos ter com a embaixadora em Portugal, vamos tratar de alguns assuntos que eu já estou levando uma lista de assuntos.
Como, por exemplo?
Por exemplo, o Working Holiday Visa.
Isso que já está sendo discutido.
Está sendo discutido e eu acho que está já nos finalmente.
Será aprovado.
Eu acho que sim, eu acho que pela parte da Austrália a coisa está bem adiantada. Vou falar com o governo português também para ver se finalizamos isso logo. Temos o da bitributação, por exemplo, que é um outro assunto que tem que entrar em pauta. Enfim, são os assuntos que interessam aos dois países com a amizade necessária entre os dois países.
E mais uma vez, são medidas que podem ser tomadas sem a necessidade de capital, de investimento.
Exatamente, de investimento, exatamente.
Qual é a importância da comunidade portuguesa da Austrália na visão de Portugal?
É uma das comunidades mais importantes. A Austrália, apesar da distância, é um país que tem uma capacidade financeira e um poder econômico realmente muito importante. É um dos países onde Portugal terá que apostar para aumentar o seu comércio exterior. E nesta visão, a comunidade sempre facilita as coisas. Ou seja, é completamente diferente chegar num país e não haver interlocutores do que chegar num país onde já tem uma comunidade instalada, onde já tem canais de acesso organizados.
Inclusive um empresariado importante. Há grandes empresários portugueses na Austrália.
E isto tudo facilita os contatos. Além disso, a capacidade econômica da nossa comunidade também é possível para Portugal. Aqui tem muita gente que pode investir em Portugal, comprar imóveis, investir nas empresas, trazer produtos, fazer turismo. Neste momento em que Portugal está precisando, como nunca, de recursos, qualquer investimento, qualquer visita, qualquer importação é importante e a Austrália, com o poder econômico que tem, é realmente um país importante nesse contexto.
E deputado Carlos Páscoa, para encerrarmos a nossa entrevista, eu sei que essa semana em Portugal houve a greve geral, estão aumentando os problemas para o governo, o sentimento geral contra a austeridade. E o senhor está visitando a Austrália, que dia? Julia Gillard cai, Kevin Rudd sobe, o maior tumulto dos últimos anos na política. Isso não vai acontecer em Portugal, vai? Algo semelhante ao que nós tivemos aqui?
Olha, é difícil porque o sistema político português não permite o próprio partido, dentro do próprio partido, durante uma legislatura, haja a contestação do líder do governo. Por exemplo, hoje o meu partido, que é o Partido Social Democrata, está no governo, o primeiro-ministro é o presidente do meu partido e ele só poderá ser derrubado pelo presidente da República. Quer dizer, os outros partidos podem apresentar o que a gente chama uma moção de censura, que se for aprovada, o governo automaticamente cai. Mas como o meu partido tem maioria, junto, quer dizer, a coligação tem maioria, enquanto a coligação permanecer, mesmo que outro partido, como já aconteceu, apresente uma moção de censura, o governo não cai porque a maioria da votação é nossa. A única maneira do governo cair é ou a coligação terminar, e aí nós ficaríamos, já não teríamos mais a maioria, numa moção de censura poderia cair, ou então o presidente da República tem o poder de dissolver. Mas dificilmente, na história de Portugal, depois de 1974, quando iniciou o novo período político, só numa legislatura um presidente da República derrubou um governo com maioria. Então não é o normal. O normal é terminar a legislatura. Então, nós estamos no meio da legislatura, é um governo eleito para 4 anos, acabou de fazer 2 anos. Foram os 2 anos mais difíceis da história recente de Portugal, porque tivemos que fazer um ajuste profundo. Pegamos, há 2 anos atrás, o país basicamente na bancarrota, com um déficit orçamental de 12% do produto interno bruto. Conseguimos equilibrar o déficit chegando a 5% esse ano, ou seja, diminuímos de 12% para 5%. Temos que chegar a 3%, que é o que está determinado no acordo com os credores que fizeram o acordo de suportar os empréstimos até 2014. Estamos cumprindo esse programa e, apesar de todas as contestações que são legítimas, nós hoje estamos numa situação financeira completamente diferente. Hoje Portugal já voltou aos mercados, já se financia nos mercados, já eliminou o perigo da bancarrota, mas temos um problema seríssimo porque esse ajuste gerou um desemprego que já está em 18% e vai chegar a 19% do PIB. Esse é o grande problema, é a razão das contestações, mas lamentavelmente não será a curto prazo que isto vai acontecer. As empresas voltarão a ter capacidade de investimento, os investidores estrangeiros terão uma economia muito mais dinâmica e com um nível de produtividade muito superior ao que era há 2 anos atrás, e nós entendemos que começará a haver um fluxo de investimentos de empresas estrangeiras, e isto fará novamente a roda começar a andar da economia e começar a crescer para combater, então, através desse crescimento, esse flagelo do desemprego, que é realmente o grande problema social.
O senhor acredita, então, que o ministro Passos Coelho vai terminar o seu mandato?
Eu acho que eu não vejo condições hoje de terminar. Eu acho que o Passos Coelho vai até 2015 e, segundo ele anunciou, vai se recandidatar.
Agradecemos o deputado pelo Círculo de Fora da Europa na Assembleia da República de Portugal, o senhor Carlos Páscoa. Seu tempo e disposição de vir aqui conversar conosco, muito obrigada.
Tá, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de falar com os amigos da Austrália que falam português. Também sou deputado do Parlamento da CPLP, tenho uma ligação, além de Portugal, ao Brasil, a Timor-Leste, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé, comunidades países de língua portuguesa. Como este é um programa em língua portuguesa e para os que falam a língua portuguesa, eu acho que foi muito apropriado e eu tive muito, muito prazer nisto. Muito obrigado.